Atenção! Esse programa contém linguagem obscena e humor negro. Recomenda-se critério.
Estamos começando aqui o quarto programa do Retro Games Brasil. Enfim, temos uma regularidade agora. Quem diria que isso ia acontecer? Vocês esperavam por isso?
Regularidade, assim, mais de uma vez na vida, é isso que você quis dizer?
É, consegui fazer uma coisa duas vezes, assim, com um horário pré-definido, sabe?
Duas vezes por ano.
É, considerando que tá uma hora e dez atrasado, tudo bem. Mas eu não quero ser negativo, não.
Não, mas é que a gente, quem ouve, tô dizendo, assim, que a gente tá uma hora e dez conversando, pensa que a gente não tá fazendo nada. A gente adiantou algumas coisas sobre o podcast.
Lógico.
Que no final não foi nada.
É, no fim nós vamos ter feed, site, essas coisas, certo?
Oh yeah.
Cara, o que, que vocês acharam do programa passado?
Eu achei bastante divertido. A gente fez uma coisa meio em cima da hora, mas a edição ficou uma delícia, o programa ficou divertido e cinco ovos.
Cinco ovinhos? Cinco ovinhos?
Cinco de cinco.
E tu, Aloha, quantos tirinhos dá?
Cara, eu dou dois ovos e uma linguiça.
Gostei.
É? Quer dizer que eu gostei muito.
Não, é que o Rio de Janeiro não pode ser feito com ovos e linguiça. Isso é pra gente gorda, nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro é só... Tu deu cinco revólveres, então.
É,
cinco,
não, 38. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo é fitness. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo é fitness, todo mundo é diferente. Aqui a putaria impera e não existe igreja evangélica em frente à praia.
Tá certo.
Só tem um prefeito, né? Que é padre evangélico.
Que é? É. Tá pegando fogo no lugar e o cara vai viajar pra Europa. É o melhor prefeito da história.
Tá certo, eu também fugiria do Rio de Janeiro.
A síntese do Rio de Janeiro, eu acho que deveria ser essa história. Sabe?
É o único prefeito que chega e fala: vocês estão muito feios, vou pintar a casa de vocês. Muito bom. Morar no Rio é uma aventura constante.
No podcast passado aqui, o Jail mandou um recado aqui dizendo: foi ótimo, muitos jogos interessantes. Esse Decap Attack era um dos que eu prestava atenção na época do Mega. Acabei jogando ele na coletânea de Mega no PS3. Ele é bem legal mesmo. Resident Zero joguei no Wii, mas peguei recentemente HD no PS4. Devo jogar de novo logo. Parabéns pelo podcast.
Isso tem que ser assim, ó. Não tem que ser pau no cu que nem o Gaudes, põe defeito em tudo.
É, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Ó, o Gaudes. Eu achei zoado. Se fosse algum jogo mais desconhecido da série como o Gaiden ou Survivor, tudo bem. Mas o jogo da cronologia oficial, eu achei zoado. Como reclama, né, cara?
Só fala, é viado. Viado é foda.
É foda.
Viado,
né? É foda.
Viado,
é isso que dá.
O colecionador nem a gente.
Viado já é foda. Quando fica velho, então puta que pariu.
PT tinha que ter ficado mais tempo no governo, cara. Daria tempo de tirar o último rico do Brasil, que é o Gaudes. Então, é foda. E o Gordola da Station comentou: ouvi hoje, muito legal. Valeu a espera. É isso aí, cara. Mandem seus comentários lá no fórum Retro Games Brasil, é www.retrogamesbrasil.com/fórum. Lá vocês podem mandar no post do podcast os comentários de vocês e a gente lê aqui no programa, no início do programa posterior, certo?
Façam sua conta, inscrevam-se no Fórum Retro Games.
Exato, cara, exato. É bem legal, vale a pena. Apesar do Aloha, ele faz o teste do sofá com os usuários novos, entendeu? Então não é tão simples assim, mas eu acho que isso é o de menos, né? O cara é sensual,
mas sou eu,
é carioca.
Que dou, sou eu que dou, não se preocupem que sou eu que dou.
Exato, exato. É um teste do sofá cuja felação é o próprio ânus.
Caralho, puta que pariu.
Vocês estão tentando bater o recorde de censura cada vez mais?
Exatamente. A gente tá tentando tirar o podcast do arco antes do quinto programa.
A gente não combinou que vai ser o grupo ofendido hoje, né?
Verdade, semana passada foi depois, os árabes.
Né? É, a gente descobre depois. A gente improvisa.
Exato. Aloha, o que que tu anda jogando?
Dark Souls Remaster.
Muito cara, bom, três cara. Programas desde o ano passado que o Aloha só joga Dark Souls. Alguém precisa de intervenção, sabe?
Cara, constante isso. Eu admiro nele.
Tô jogando ele e comecei ontem o God of War novo. O bom de guerra novo.
Ah, pegou.
É maneirinho, cara. Vou te falar, eu não sou muito fã de God of War, não. Mas tem uma porradaria no começo que me empolgou, cara.
É, lá no outro podcast que eu gravo com os meus amigos lá, os caras da TI, eles disseram que o jogo tem aquele... É muito diferente da série, assim. Então, ele tem partes meio feels e tal, sentimentais. E, enfim, toda essa coisa aí. E dizem que o jogo é muito bom, diferente dos outros. Dessa vez, tu não aperta só quadrado, tu também aperta o bolinho e o triângulo, então eu acho que
é legal, pode ser cara, melhor mesmo. É bem legal o negócio. Tem uma porradaria no começo, cara, que me ganhou assim pra jogar. Normalmente eu jogo God of War meio que, qualquer coisa é motivo pra pausar, entendeu?
Sim.
Aí ontem eu tava jogando, no começo logo tem um cara que o Odin manda e porra, rola um porradeiro frenético mesmo, o cara termina o porradeiro com um mata-leão no cara. Eu achei do caralho mesmo.
Olha aí, Kratos andou treinando na Gracie Jiu-Jitsu.
Cara, muito maneiro o jogo.
E do nosso interior do Brasil, do interior do Paraná, a Rússia brasileira, o nosso Cid Moreira do podcast, o nosso...
Bom dia.
O nosso Morgan Freeman do podcast. Antônio Neto, o que tu tá jogando?
Acabei de praticamente esgotar tudo que tava fazendo o Witcher 3, porque tinha feito a campanha uma vez, e aí deu aquele mind blow, aí eu dei uma parada, peguei os livros, peguei os anteriores, e aí agora eu recomecei, mas daí com as expansões.
Sim.
E aí mesmo terminando as expansões, deu vontade de varrer o mapa, assim, então foi bem interessante. Eu
tentei tirar um dos melhores jogos da geração, né, cara?
Tranquilo, se não for melhor geração, pode desistir.
Dark Souls 3.
Não. Eu, Guito, aqui de Porto Alegre, aqui do sul, das partes gélidas do Brasil, eu tô jogando Victoria 2 na Steam. Ele é um jogo tipo Civilization, assim, só que ele é bem mais complexo. Se tu fizer alguma merda na economia, tu bota um país em crise. Olha que paralelo legal. Ele... Como é que eu vou dizer? Tu pode fazer guerra com os países e tudo mais. Tu escolhe países verdadeiros ali. Tem muitos acontecimentos que ocorrem nas épocas que ocorreram na história mesmo. Por exemplo, comecei com o reino da Prússia. E depois eu fui indo e evoluí pro reino da Alemanha. E com o reino da Alemanha eu dominei a Europa inteira. Olha que paralelo legal, cara. Se isso tivesse acontecido na vida real, o mundo estaria muito melhor hoje, não é, Alô?
Exato.
Diz pra mim que...
Saudade do saudoso Hitler.
É, que nem a gente diz ali no grupo do podcast...
Nossa senhora. É hoje, né? Hoje que vai ser banido, né?
É, hoje que vai ser banido.
A gente vai ser preso, a gente não vai ser banido.
Como é que é o nome do jogo que você tá jogando?
Victoria 2. Eu tô jogando ele paralelo ao Skyrim também no Switch.
Tá, esse Victoria 2 você tá jogando em quê? Em que plataforma?
PC.
Na Steam? Na Steam.
Ele é um jogo de estratégia, ele é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Ele é bem complexo, assim.
Vou comprar.
Vale a pena. É um jogo assim, ó, que começa a jogar ele de manhã, tu nem percebeu e já tá na meia-noite, assim, sabe? Jogando ainda.
É tipo Civilization, né? Lembra um pouco Civilization?
Lembra bastante. Mas ele é bem mais complexo, assim, na minha opinião, sabe? Na maneira de gerenciar as coisas, assim, tu demora pra aprender ele, cara. É um jogo bem legal. Mas eu recomendo, ele não tava muito caro, eu peguei ele numa sale e...
É de
turno? Acho que o jogo pesa uns 2 GB. Não é de turno, não. Ele é contínuo. Ele é estratégia em tempo real mesmo. Bem legal.
Ah, tá entrando na Steam aqui agora. É Victoria 2?
Victoria 2. Isso.
Tá custando R$34,99.
É, barato. Em sale isso aí vai a 5 pila, com certeza.
Então, beleza.
Tá deliciosa. Eu gosto muito desses jogos western, certo? De jogos western, cara, dessa época, né? Da época de 8 e 16 bits.
Cara, o que que acontece? Na época do NES, eu tinha o Phantom System. Só como eu morava no cu do planeta, então era difícil chegar jogo aqui demais, cara. Muito difícil. Não tinha locadora, não tinha essas paradas. Então eu jogava muita parada de PC. Então as minhas referências todas de... Tudo bem, eu tive um Phantom System, eu tive um Super Nintendo, eu tive o Mega Drive.
Uhum.
O Master não, que eu acho o Master uma merda. Mas o que acontece? Eu nessa época, eu tinha uma fita, duas fitas. Quando a gente viajava pros Estados Unidos, que eu trazia alguma coisa. Mas era muito, muito difícil eu comprar jogo. Então,
nessa hora você coloca o meme do Rica.
Sou Rica!
Os meus jogos normalmente são referência tudo de PC, entendeu?
Sim.
De 85. 85 ainda era muito moleque ainda, mas normalmente 88, 89 já dava pra jogar mais ou menos no PC.
Uhum. Eu achei engraçado que ele falou que tinha dificuldade em ter acesso à coisa do Phantom System, que é o NES, e a opção foi pro computador. Pô, pior ainda, bicho.
Não é, cara.
Na minha realidade era abismal a diferença.
Meu tio tinha uma loja de PC, entendeu? Então ele ia muito Paraguai, e o caralho, a 4, ele trazia muita coisa de PC. E em Vassouras tinha muita gente que gostava dessa porra. Então a gente fazia muito escambo, tipo, levava, comprava uma caixa de disquete, chegava lá, falava com o maluco, ó, grava pra mim. Ah, ó, gravo, o jogo tem 2 disquetes. Então você me dá 4 disquetes, eu gravo, eu fico com 2 disquetes. Aí você tinha o jogo, tipo, o primeiro Warcraft, eu tinha, fazia isso direto, ó, eu troco em disquete.
Ah, era legal quando o disquete tava ficando velho, né? Que ele não gravava direito.
Isso era uma merda.
Passando raiva.
Não, era aquelas caixinhas de TDK fechadinha, moleque. Porra.
E tá, e entre essas 6 pessoas de Vassouras que tinham um PC pra trocar, tinha bastante jogo.
Cara, tinha bastante coisa. Tinha um, eu até separei, falei com vocês que eu tinha separado, aquele The Lost Dutchman Mine, que era um jogo, cara, acho que foi pra mim, assim, era um mundo aberto, entendeu?
Uhum.
Mas pra mim, foi um dos jogos mais maneiros que eu já vi. Simplesmente, você era um maluco que trabalhava numa mina e você tinha que comprar as coisas antes de ir pra mina. Tipo, você comprava os itens todos, cantil, tinha que comprar arma, roupa de frio, fósforo. Aí você chegava e falava assim, pô, vou comprar anzol. Você comprava comida, mas aí você comprava anzol também. Aí chegava e comprava anzol.
Legal, tu pagava pelos itens de trabalho, tu era um escravo.
Exato, então, assim. Exato. Aí você tinha como ganhar dinheiro. Aí você ia num saloon e jogava pôquer. Aí ganhava do maluco, ganhava dinheiro, senão você se fudia. Aí ou então você ia pra lá e teve uma nevasca, tomava ferro. Então passava frio à noite, sem roupa, morria. Era muito maneiro, cara. Tinha contagem de tiro que você tomava, tinha contagem de mordida de cobra, moleque. Era muito bom, cara.
Caralho, velho. Isso é quase um Rio de Janeiro simulator, assim.
É, cara, muito maneiro a parada.
Não, eu gostei mesmo.
É do tal da Magnet Images. Não sei que porra é essa. Eu lembro dela. Pelo que eu entendi, deve ser o maior sucesso, porque só tem esse jogo. Só joguei essa porra. Era muito maneiro, cara. Era muito maneiro.
Como é que eram os gráficos dele pra época?
Cara, jogo era de 8 bits, assim mesmo. Né? Era uma merda. O jogo é de 89. Não tem como ser grande coisa. Eu lembro que eu joguei ele no DOS.
Sim.
Mas eu descobri agora que tem pra Amiga também.
As duas pessoas no Brasil que tiveram Amiga, com certeza.
Com certeza jogaram e trocaram.
Jogar ele. Como é que é o nome do jogo que tu falou?
É The Lost Dutchman Mine.
The Lost Dutchman Mine.
É.
Vou ele dar uma pesquisada aqui.
Ele é de 1989.
É uma mina holandesa.
É uma mina holandesa, né?
Cara, vale a pena jogar até hoje, cara. É um jogo que não envelheceu mal, não, cara.
Não, mas em 89 é um jogo pra te ir no salão, jogar cartas e ganhar dinheiro, cara.
Cara, é muito legalzinho. Você compra tudo, cara.
É bem à frente do tempo dele.
Você compra fósforo e uma luminária. Aí chega lá, ficou de noite, você toma ferro se você não conseguir nada. Aí você entra na mina. Você pode entrar na mina que não tem nada. Você pode entrar e achar uma pepita de ouro gigante logo no começo. É um jogo do cacete, cara.
Uhum. É, eu tô vendo as imagens dele aqui. Ele é quase um... Cara, ele não tem os gráficos feios, não.
Eu tô te falando, cara. Mas é 89, né?
É, mas é que no PC, né, é uma coisa... Ele é um jogo que quase de Master System, assim, em termos de beleza. Ele tem ali um... Cara, é um jogo de saloon e coisa assim, bem bacana mesmo, cara.
Ele é legal, cara.
Bem bacana mesmo.
Recomendo jogar até hoje.
Pois é, bacaninha. Com certeza num DOSBox vai dar pra jogar ele. Caralho, cara, achei bonito os gráficos aqui. Ele é, não sei dizer se não é até mais bonito que alguns jogos de 16 bits, viu?
Ele é bem bonito, cara.
E bem à frente do tempo dele. Teve mais algum outro jogo dessa época aí que tu lembra de Western?
Cara, e teve um também que eu vim jogar, mas aí eu vim jogar mais velho e tudo mais, porque ele só tinha, acho que, pra aquele Apple II e pro NES, acho que só no Japão e pro Commodore. Eu joguei, ele chama-se Law of the West. Cara,
é LOL?
Law of the West, a lei do Oeste. O... Cara, é o GTA original, só que no Velho Oeste, entendeu?
Uhum.
Ele é um Rails, então é um maluco que fica paradinho e tudo mais, tem uns duelos e vão... Cara,
é, tô vendo aqui. Tô vendo uma imagem dele bem... Parece um jogo aquarelado, assim, até, né?
É muito doido, cara. É muito doido. Aparece uma criança. Você pode atirar em qualquer coisa. Tipo, tem uma hora que você chega na cidade, aí tem um maluquinho, aí parece um médico. Aí o médico fala, ah, estamos com um problema, porque o... Aí, tipo, eu lembro do inimigo que chamava El Hombre. O El Hombre tá vindo aí, e o caralho, e ele... Cara, eu metia tiro no médico. Aí, cara, metia tiro nas crianças, fazia tudo. Tem como você matar as crianças na escola. É legal, é bem legal. É bem real, é assim.
Bem bonito, assim, também.
Cara, todo mundo tinha arma. A criancinha da escola tinha arma.
Caralho, isso se passava no Texas?
Não, e era maneiro que ele era um jogo fechado, cara. Tinha assim, você chegava na escola, aí você chegava na escola. Você chegava no coisa, você matava o médico. Aí, daqui a pouco, você ia e matava o El Hombre. Aí, quando você matava, acertava o inimigo, normalmente ele chamava o médico pra vir te ajudar, pra vir ajudar. Aí que se você matasse o médico, o bonequinho falava, ah, o médico está morto, não vai poder vir. Infelizmente, perdemos mais um. Aí morria mais um. Cara, é muito
maneiro. Que tu mesmo matou, né? É. Infelizmente, perdemos mais um.
Cara, você me guia, você ia no salão. Cara, eu sempre tentei comer as prostitutas, nunca consegui. Sempre, era uma merda. Essa era a parte escrota da parada, entendeu? Você zerava sem ver um peito.
Ai, ai, ai.
Você podia ser
igual no salão. Que idade tu tinha quando jogava isso aí, cara?
Ah, cara, eu tinha uns 13. A idade da masturbação contínua.
Ai, ai, ai.
Você bebia no salão, ficava bebaço e começava a dar tiro. Aí, só que você tava bêbado, então, como você ia nas setinhas pra fazer a mira aí, né? Porque não tinha mouse na época. Você ia com a setinha. Cara, você bêbado, de repente ele dava um galeio pra esquerda, assim.
Nossa.
Toda vez. Quando você chegava pra dar o tiro, ele vinha um pouquinho pra esquerda, você errava o tiro. Porque você tava bebaço.
Sim.
Aí o cara falava, mas
uma mecânica avançada pra época até.
Cara, é muito maneiro. Essa parte do médico é muito foda. E aquela fato, né? Jogos com prostitutas sempre são jogos melhores.
Não, jogos com prostitutas, bebida e tiro.
Não, jogos que você pode atirar na prostituta. Porra!
E bêbado.
Bêbado? Cara, é muita visão. Na boa, é muita visão.
Os jogos que você pode atirar na prostituta. Bah, tá louco. O Aloha já virou um cafetão na época aqui.
Caralho.
Com 13 anos já era um cafetão. Ai, ai, ai. Como é que era a trilha sonora desse jogo, cara?
Cara, eu não lembro porque eu não tinha som na época. Só saía aquele somzinho.
Devia ser algum MIDI.
Não, só saía aquele somzinho da caixa de som do gabinete mesmo.
Speaker.
É, o speaker, né?
É.
Buzzer.
Eu não tinha essa evolução de som, não.
Nem no outro jogo também?
Não, nenhum dos dois. Cara, normalmente eu jogava esses jogos de DOS, o caralho, ouvindo Dire Straits. Que era a parada que eu conseguia fazer, entendeu? Esses, Transport Tycoon, essas paradas, era tudo jogando... ouvindo Dire Straits.
Ah, bacana. Eram jogos bem... É uma música, uma banda com músicas pra esse tipo de jogo mesmo.
É, exatamente.
Minha primeira referência já é bem mais, vamos dizer assim, antiga. Acho que tem um do Atari 2600, um nome bem genérico, que é o Outlaw, que é um port de uma outra versão. Eu não lembro agora qual que é a original. Provavelmente algum arcade bem antigo.
Uhum.
E aí a versão do Atari 2600 é um bem, a gente falou, bem abstrata. Então, se você não falar que é um faroeste, a pessoa pode interpretar qualquer coisa ali. Mas basicamente são dois bonecos, um de cada extremo da tela, e você vai metendo chumbo no outro ali.
Uhum.
Tem um obstáculo no meio ali que dá um pouco de estratégia na jogabilidade, mas é a minha primeira referência, a mais antiga, né?
Esse não é o que tinha um cacto no meio?
Cara, eu acho que depende do mapa. Pode ser uma diligência, né? Uma carroça. Ah. Pode ser um cacto também.
Ah, tá, não.
Vai depender do mapa.
Não consegui avançar. Eu lembro mais ou menos, mas de ter visto, acho que até no Google. Não lembro de ter jogado isso, não.
É, acho que dependendo do round ali, ele vai mostrar um obstáculo diferente no meio, né? Ou um cacto, ou uma carroça ali.
Sim. E, cara, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele é um port, tu falou, né?
Ele é um port de um arcade bem antigo. Então, salvo engano, o original deve ser de, que é 76, originalzão. Então, o gênero ele remonta desde muito tempo atrás, né? Mas acho que o ideal hoje seria a gente falar dos 8 bits.
Sim.
NES pra frente, né?
Sim, sim. Não, mas a Atari já acho que já vale, sabe?
É, já é um 8 bits, né? Mas é um jogo que não dá nem pra falar muito, né? Porque não tem história, não tem trilha sonora, não tem quase nada. Só tem uma
simplesmente chega e vai atirando, vai tocando... É. Ah, eu tô ligado nesse jogo aqui.
Parece um ping-pong com...
Exato, parece um ping-pong mesmo. Mas com certeza isso aqui é um jogo western, entendeu?
É, no Rio de Janeiro eles devem jogar ping-pong com revólver também, então acho que deve ser a mesma...
Direto. Só que você tem que desviar da bolinha.
É o ping-pong invertido.
Não, é que eu tô vendo aqui, tem até uma fase aqui desse Outlaw, que é uma igreja. E o que define ali que é uma igreja? Tem um negócio que parece ser um sino na parte de cima e duas cruzes embaixo, sabe? Então, aquelas igrejas bem no interior dos Estados Unidos, assim, onde tem um cemitério junto com a igreja, sabe? Com a cruzinha lá embaixo e tal. Cara, bacana. O legal é que a capa do jogo, na fita de Mega, é muito interessante, assim, né?
Não é, a magia da época era você pegar a arte, né, da capa. Isso. E depois aquilo ser transformado nos blocos, né, de uma cor só.
Cara, é exatamente, cara. Eu tô vendo aqui a imagem aqui, ó, tem até um cara que fez, um americano que fez um review desse jogo aqui, e ele, sim, ele é oeste mesmo, por causa da arte dele, escancara isso, sabe? E, cara, a arte dele é muito bonita. Como a arte desses jogos da época eram bonitas, assim.
Cara, mas você só vendia pela arte, né? Você não conseguia, você não tinha YouTube pra nego ver o jogo antes.
Exato.
Você vendia pela coisa. Eu lembro aquele Keystone Capers, que tinha uma arte, porra, era um dos jogos mais maneiros e a arte era uma merda.
Uhum.
Eu lembro o Phoenix, caralho, o Phoenix do Atari 2600, cara, tinha uma, porra, era linda a fita. Umas águias voando. Puta, o jogo era uma bosta absurda.
É incrível. Nessa época aí eu fui enrolado pelas capas de jogo muitas vezes, assim, olhando, sem noção, sabe? E esse jogo aqui é bem isso, assim, ele tem uma capa que, nossa, vale muito, mas tu chega no jogo, ele é, tipo, é a coisa mais, é muito pobre, assim, é muito primórdio dos jogos de videogame mesmo, assim, sabe? Mas é bacana a capa dele, cara. Nossa, dá uma intenção de velho oeste, com dois caras armados ali e tal, cavalos, diligências e coisas assim. Bacana, bacana a capa do jogo. E tem mais algum outro jogo dessa época que tu lembra, Neto?
Ah, mais pra frente, na época dos 16-bits, que deu uma enxurrada boa do gênero, né?
Uhum.
Os que mais me marcaram, que seria interessante de falar hoje, eu acho que talvez seja o Wild Guns.
Wild Guns.
Porque ele, Wild Guns é um bem interessante do Super Nintendo, que teve um relançamento recente, acho que pro Play 4, pro Steam e pro Switch, né?
Sim.
Então, acho que é uma das recomendações mais interessantes que a gente pode fazer hoje.
Que tá acessível pra jogar, né?
Tá acessível, tá remasterizado, né?
E... Uhum. No remaster, ele mantém a mecânica, tipo, das mirazinhas e tudo mais?
Ele até traz conteúdo novo, tem personagem novo até. Então, os caras não só empacotaram e venderam, né? Deram um tapinha também.
Uhum. Mas ele continua um Rails ali.
Então, ele não é um Rails porque você controla o personagem.
É, um Rails que eu digo porque ele tem uma gama limitada de movimentos que tu pode fazer ali, entendeu? Tu não te movimenta livremente, assim.
É, você divide em duas mecânicas. Uma é da mira e a outra é de desviar, né?
Isso.
Então, é diferente de outros que tinham bastante também, que é o Mad Dog McCree, né? Que a gente... chegou a discutir antes.
Uhum.
Ele era famoso principalmente por ser filmado, né?
Uhum.
Tinha nos arcades, Sega CD e tal. É, aqueles lá era mecânica só da mira mesmo.
Sim.
Esse não, esse tem a mira e você controla ali o alvo também, né? Você é um alvo, você desvia.
Vale dizer que em 94, esse jogo, quando saiu pra Super Nintendo, ele era muito bonito, né, cara? Ele tem uns personagens grandes na tela, assim, bastante... tem uns sprites bem legais, assim. Todo o clima do jogo de Velho Oeste é muito bonito nele, cara.
Esse jogo é muito maneiro mesmo.
Então, ele é um faroeste japonês futurista, porque tem uns robôs grandes, assim, então acho que ficou uma mistura interessante.
Um western meio steampunk, vamos dizer assim, uma coisa meio futurista, com coisas do nosso período, mas no western, né?
Ele foge um pouco do clichêzão do muito certinho, né?
Exato.
Do nosso período, né? Hoje em dia tem um monte de robô gigante também.
É verdade.
Bem, bem bacana.
Porra.
Mas tem personagens bem bonitos e bem legais também, né?
É, ele envelheceu bem, porque ele era caprichado na época, né? Então, pra isso funcionar hoje, não precisa de muito esforço.
É, tem ali o Bullet, que é um... acho que é tipo um... é um robô, personagem? É um robô, um cachorro, sei lá. Não sei dizer o que é aquilo ali. Tem o Clint, que é um... que é um clichêzão. Um cara branco, de chapéu, western e tal. A Annie, que é uma personagenzinha loira também, típica da época. E tem a Doris, que parece uma feminista. Mas é verdade, parece uma feminista. Olha só o cabelo, o jeito dela tá se vestindo, ela parece uma feminista mesmo. E tem os braços de metal, assim. Então o jogo é todo nessa pegada, assim. Ele tem o clima de Velho Oeste, assim. É tipo um... como é que eu vou dizer? Tem aquele filme do Will Smith lá com robôs, que é do Velho Oeste também, sabe? Ele é um, isso, isso. Tanto que ele é definido como um Space Western Shooting Gallery.
Caralho!
É o que dizem dele. É steampunk sci-fi, assim, e do Velho Oeste. Então, juntaram tudo que é de coisa que eu gosto de jogos, assim. Então, eu lembro que o Wild Guns era um jogo que eu gostei bastante na época que ele saiu, assim, especialmente pelos gráficos dele. Ele tem gráficos lindos pro Super Nintendo. Cara, eu lembro de dois jogos de NES, assim. Lembro naquelas, né? Mas eu pesquisei aqui pra falar no podcast sobre alguns jogos do Western. Tem o Gunsmoke, que ele foi lançado em 85 pela Capcom. E ele é um joguinho... aquele estilo de nave, assim. Onde os personagens vão... aquelas naves, assim, tipo...
Space Invaders.
Isso, Space Invaders, assim. Eles vão descendo e tal. E teu veículo vai avançando. E é mais ou menos assim, entendeu? Daí tem um personagem ali, o personagem principal. Ele vai avançando enquanto enfrenta os caras que estão descendo ali.
Tipo aqueles jogos de nave de antigamente, né?
É tipo aqueles jogos de nave de antigamente, só que de Western. E os personagens, as pessoas da cidade onde tu tá passando vão te ajudando com coisas e tal, no meio do fogo cruzado, esse tipo de coisa. Daí dá pra te comprar armas, itens e tudo mais, né? Não tem muita... ele não tem muita história, assim, porque na época eu acho que isso não era muito o foco de alguns jogos, né? Então é mais ou menos isso, assim. E tem o The Lone Ranger. Eu não lembro se a gente já chegou a falar desse jogo.
Qual que é esse?
The Lone Ranger de Super NES. De Super NES, não, de NES. É o Cavaleiro Solitário.
Ué, mas...
não tô só vendo que é baseado no filme antigo, né? Não no que saiu em 2013.
Ah, tô vendo aqui. É bem bonito, hein?
É da franquia mesmo, né? Oficial, né?
É, da franquia oficial. Era jogos de filme. Então...
interessante que ele tem um overworld, depois ele tem uns setores mais side-scroll. É bem dinâmico, né? É,
ele
né?
tem dois tipos de jogo.
Isso, exatamente. E ele é um jogo bem bonitinho pra NES. Sim, sim. Vale a pena até hoje jogar ele no emulador, assim, né? Então é baseado no filme. Cara, é tipo um beat'em up, assim, faroeste, sabe?
Maneiro. Pô, tô vendo bacana, aqui. É bem legal o negócio.
É bem bonitinho o jogo, assim. Né, jogos de filme dessa época não eram famosos por ser muito bons, mas ele é bem bonito. Ele é um jogo que vale a pena tu jogar, com certeza, assim. E tem uma paleta de cores bem legal, ainda mais pro NES, né, cara? Que não era muito famoso por isso, assim. O Mega Drive, o Master System era muito melhor nesse aspecto, assim, que ele. Mas ele tem uma paleta de cores, assim, uns lugares bem legais, trilhos de trem que são bem característicos do Velho Oeste, assim mesmo, sabe?
É bem caprichado, cara.
Eu sei que não tem nada a ver, mas as cores me lembraram pra cacete o Battletoads de NES.
É, exato, ele também me lembrou, cara. Achei que era só eu, mas não, é isso aí mesmo. Ele tem umas cores bem parecidas com o Battletoads, assim.
Cara, me lembrou muito.
Sabe, um tom pastel, né?
É.
Que, bom, pra um jogo de Velho Oeste, só podia ser esse mesmo, mas ele também é um daqueles jogos que tem uma arte bem caprichada pra época dele, assim, então. Ele foi lançado pela Konami.
Bem bonito mesmo.
Bem bonito o jogo. Cara, o último jogo da lista que nós vamos falar aqui hoje, além desses clássicos, assim, a gente não quis falar sobre todo o gênero, a gente quis mais relembrar alguns jogos desse estilo Western, da época de 8 e 16 bits. Essa é só a primeira parte, ainda tem mais. A gente vai fazer do PlayStation, do Play 2, 360, até o Play 4 a gente vai fazendo. Mas essa primeira parte, assim, eu acho que um dos jogos que mais... quando tu fala em jogos de Velho Oeste, de Faroeste, e quando até se fala em trilhas de jogos marcantes, acho que não tem como não citar Sunset Riders. né? Pelo menos a versão de arcade e a versão de Super Nintendo, elas são matadoras, cara. Vocês lembram a primeira vez que vocês jogaram Sunset Riders?
Primeira vez eu não sei dizer, mas eu nunca parei, né? Mesmo sendo a versão que eu tive acesso era do Mega, que era limitada, que era uma versão beta, um rascunho, bem distante do original. Era muito, muito legal, muito cativante, e era bem caprichado mesmo dentro da proposta diferente. Então, não é nem questão...
A do Mega, vale lembrar que ela é uma versão bem capada do jogo de arcade,
né?
Eu
nem sei se tem uma explicação pra isso, mas é como se fosse uma versão beta, com coisas diferentes, é mais curto, menos personagens, mas mesmo assim, cara, na época, eu achava demais, assim, e...
Ele tem, a versão de arcade tem 4 personagens, e tu podia jogar com 4 pessoas no arcade.
Isso
é bem legal, assim, alguns arcades tinham um arcade bem temático, assim, e tal, de Velho Oeste mesmo e tal, com umas artes bem bacanas, que era uma coisa que na época chamava muita atenção e diferenciava bastante, assim, quando tu chegava dentro de uma loja de shopping, alguma coisa assim, tinha lá um arcade, né? E era bem bonito aqueles arcades do Sunset Riders, assim.
E tinha uma parada muito maneira, que eram os 4 controles, né? Mesmo estilo do Simpsons, do aquele Tartaruga Ninja. É a mesma merda, são os 4 controles. Cara, isso pra mim era o mais foda, jogar 4 pessoas com o ombro apertado, era muito maneiro.
Todo mundo se roçando com o ombro ali, né?
Cara,
dando um joguinho de ombro.
Era muito legal aqui, ó.
E esse jogo, ele tem uma historinha, assim, bem simplória. Eu até fiz um tópico pra ele lá no Retro Games Brasil Podcast. No Retro Games Brasil, onde eu coloquei todos os áudios do jogo e tal, da versão e tudo mais. Cara, esse jogo, ele é sobre... Os caras são foras da lei ali e são... Como é que eu vou dizer? Mercenários que vão indo de cidade em cidade atrás de recompensas e tudo mais. Ele é bem bacana, tem uma trilha... A trilha sonora do arcade é excelente, a do Super Nintendo também. Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu nunca me esqueço que eu aluguei ele numa locadora, assim, numa sexta-feira aleatória que eu saí da escola e fui lá e vi a capa dele também, era bem legal, né? E eu aluguei ele e, cara, como eu pirei com as músicas desse jogo. É aquela trilha sonora, assim, que sabe, fica marcada, assim, tipo, quem lembra, por exemplo, de Top Gear, lembra sempre da trilha sonora. É a mesma coisa com Sunset Riders, né?
É verdade. Cara, esse jogo é muito bom, cara. E é um jogo que te empolga. Era pra você gastar ficha pra cacete mesmo.
É um jogo bem pra arcade mesmo, né?
Eu vou te falar que eu nunca joguei ele no Super Nintendo.
Não?
Eu só joguei ele no fliperama. No Super Nintendo eu joguei a Room, mas ele mesmo ter a fita na mão eu nunca tive.
Sim.
E hoje em dia vale uma fortuna, né?
Exato. Eu ia dizer isso, ele é bem raro, né?
Todo mundo gosta, né? Todo mundo vai atrás, é um dos melhores mesmo da época.
O diretor dele foi o Hideyuki Tsujimoto. Ele saiu pra arcade em 91, pra Mega Drive ele saiu no dia 3 de março de 93 e pra Super Nintendo ele saiu no dia 6 de agosto de 93.
Aí, ó, pra quem interessar, custa R$500 uma fita no Mercado Livre.
Nossa, cara.
Pede 2 aí.
Já encomendei um pra mim e pra você.
Beleza.
E assim, ó, tem uma coisa que eu considero que, cara, qual é o personagem favorito de vocês? Vamos ver qual é o caráter dos pessoal desse podcast.
Cormano, porra.
Porra! Quem não gosta do Cormano tem um...
Desvio de personalidade.
Desvio de caráter, cara. Assim. Tem, com certeza.
Tem um problema mental, não pode ser uma pessoa normal.
Quem não gosta do Cormano nem a gente.
Exato, cara. É o típico mexicano, né?
É, lógico, com roupa rosa.
Muito bom, cara, muito bom.
O chapéu é rosa-choque, a capa é rosada e a calça, ela é um vermelho vinho, assim, né?
É tipo a calça do Yuri.
Não tem como não gostar dele, cara.
É
igual jogar Capitão Comando e não gostar da múmia.
Exato. Ele tem uma jogabilidade bem simples, assim, que eu lembro do Sunset Riders, que tu... Ela é simples, basta tu atirar, tu pode também rastejar com o personagem, fazer um carrinho, assim, com ele pra fugir dos tiros e tudo mais, pular, e é isso aí, né? Tu ganha ali uns power-ups enquanto tá passando pela fase, né? Tem coisas que dão... Tem o famoso frango que te dá a vida, tem... estrelinhas, assim, que vão te dando, que os inimigos vão dropando, coisas do tipo, e tu vai ganhando, o tiro vai melhorando, né? Ele muda de cor e fica mais rápido, assim. Em alguns momentos, assim, mais perto do fim, ele é quase um bullet hell, esse jogo, né?
Eu lembro que tinha um, por mais que tenha defeitos, né, de inferioridade na versão do Mega, ele tinha uma jogabilidade com um botão a mais que você podia usar pra tirar parado, né? E isso é bem importante, né? Nesse jogo faz bastante diferença.
Uma das coisas que eu gostava era as fases que tinha o touro pra te correr em cima dele e tal. Eu achava
eles
bem legal
já. Engraçado em cima. Assim.
É, a animação deles correndo em cima do touro era genial, cara. E a minha frase favorita, claro, é a frase que tu entra num bordel. Que ela foi censurada um pouquinho no Super Nintendo, né? Acho que só no Super Nintendo, pra variar, ele teve um pouco de censura, assim, as personagens estão um pouco mais bem vestidas, vamos dizer assim. E tu entra lá dentro pra enfrentar dois irmãos e tudo mais, e eles são... estão jogando bomba, tocando terror no bordel, e aí tu ajuda eles lá, as mulheres lá, e depois que tu termina, mata esse chefe numa fase bem velho oeste, assim mesmo, com bastante saloons pra te entrar. Tu entra nos saloons e tu ganha power-ups pras armas e tal. Depois que tu mata esses dois chefes aí, o The Smith Brothers, né? Que são dois irmãos gêmeos lá, que ficam jogando dinamite.
É os que ficam em cima do... da luminária?
Isso, exatamente. Tem uma luminária no meio que tu pode te pendurar pra ficar dando tiro também, né? E depois que tu termina esse chefe, tu ganha um show das meninas do bordel lá. Que elas ficam jogando as perninhas pra cima e tal. Cara, esse jogo...
Pode atirar na prostituta?
Não, não pode.
Então eu prefiro o meu jogo.
Ai, ai, ai. Os quatro personagens, cada um tem uma mecânica diferente um do outro, né? Mas são duas mecânicas principais e acho que o que muda mais é a cor, assim, a skin do personagem, certo?
Você diz assim, são dois de revólver e dois de me fala de...
Tem um maluco de 12, não tem? Se eu não, ou é. De Winchester, de 12, de Winchester, eu não lembro.
É, o Bob Cormano usa uma espingarda, né?
Era isso. Steve, Billy, Bob Cormano, não era isso?
Isso, isso aí mesmo.
Ah, então tá.
O Steve, ele é o típico... parece até um xerife, assim, né? Aliás, o Billy parece mais um xerife do que o Steve, mas eles são bem cowboys, assim, usam chapelão e tal, com a arma, e andam de um jeito diferente, assim. Eu acho legal que a animação dos personagens são bem distintas, assim, e bem bacanas, mas, cara, o Cormano... o Cormano é o que manda, né? E vocês acham que esse jogo teria a chance de voltar hoje em dia?
No mesmo estilo?
Não no mesmo estilo, mas fazer, tipo, um remaster, assim.
Cara...
porque ele seria um jogo muito curto, cara. Ele seria um jogo pra te vender em PSN, live, coisas assim, mas ele é um jogo muito curto. Ele poderia voltar tipo um jogo indie, sabe?
Pô, vou te falar que é um jogo maneiro. Não, não existe nenhum remaster desse jogo, que estranho.
É, eu acho estranho também, ainda mais a Konami. É que eu não sei o quanto de sucesso esse jogo fez fora do Brasil, tá? Mas eu lembro que aqui ele fazia muito sucesso, era absurdo, né?
Ah, fora também, cara. Vamos procurar no eBay.
Dá uma olhada no eBay, quanto é que custa.
Pô, barato pra caralho.
Quanto?
Pô, 50, 60, 70 reais.
Só?
É barato pra caralho. Fora é barato. Completinho, 400 reais.
É que tem que levar em conta que o dólar tá um preço absurdo, né?
É, e mesmo com dólar um preço absurdo, eu tô vendo já preço em reais, né?
Aham.
Uhum. Mesmo com dólar um preço absurdo, tá muito barato.
Sim.
Muito barato.
É, provavelmente lá fora ele tenha sido o mesmo caso do Top Gear, sabe? Ele não fez aquele sucesso estrondoso, assim, mas aqui no Brasil o jogo é lembrado demais, assim. Acho que especialmente por causa dos arquivos.
Ou será que eu tô vendo essa porra errada? Não, tô vendo certo, não é caro não. Não é caro não, achei que fosse um negócio mais caro. Ou será que não fez tanto sucesso lá fora?
Pois
porra.
É, cara. Agora
vamos
ficou...
procurar aqui, Ronaldinho Soccer. Se lá existe fora... pra vender lá fora.
Uhum.
Não, não tem, infelizmente. Tá vendo? Se você tá querendo alguma coisa pra exportar, aproveita aí, ó. Bomba Pet, Ronaldinho Soccer.
Cara, eu gosto muito da abertura do Sunset Riders, vocês já viram?
Não lembro.
A abertura de arcade, ela é diferente. Diferente da de Super Nintendo, ela mostra uma historinha dos caras do Velho Oeste e tal, é bem bacana. E eu joguei muito mais a versão de Super Nintendo, eu tive esse jogo depois, porque eu gostei muito. E, cara.
Você teve a fita original?
Eu tive a fita, não, no original acho que não era, né? Mas eu tive a fita. Eu tive a fita.
Eu acho que a versão do NES era, dentro do possível, bem fiel do arcade, né? Tipo, poucos cortes, todas as fases.
Mas a do Super Nintendo foi por último, né? Foi a última. Tudo bem que a distância dela pro Mega Drive foram, sei lá, 4 meses, mas. Foi a última.
Sim, é, exato.
Então, porra, já dá pra arrumar muita merda, cara.
É, e também tem que ver que naquela época não era tão simples, assim, portar jogos do arcade. Não era que nem hoje, né? Que é fácil de tu portar um jogo, por exemplo, do PC pras outras plataformas, assim, e vai escalonando. Não, era console, era uma máquina completamente diferente uma da outra e não tinha ferramentas padronizadas, assim. Então, era uma coisa bem caótica esse jogo, portar jogos nessa época, né? Eu lembrei agora que o que eu ia comentar era sobre as fases bônus. Eu não sei se vocês lembram que isso era bem comum e simplesmente sumiu fases bônus dos jogos atuais, né? Acho que não existe mais. Mas eu lembro que as fases bônus era tu ficar dando tiro, assim, em personagens que apareciam, assim, numa parte velho-oeste, assim, num cenário velho-oeste. podcast, os personagens iam aparecendo de trás das coisas, assim, de trás de caixa, de numa janela, e tu tinha que ficar dando tiro. Vocês conseguiam boa pontuação nisso?
Ah, isso era legal.
Tipo um Mad Dog, né?
Isso. Tipo Street Fighter, porra. Tipo um... Você diz fase bônus, né? Você tá falando Mad Dog é o quê? Isso. Aquela de atirar de... Só ver a mirinha e tudo mais?
Isso.
Só a mirinha. Ah, maneiro. Não lembro disso, não. Eu joguei tem muito tempo.
Essas fases bônus foram sumindo, assim, dos jogos. Acho que nem tem sentido.
Morreram, acho que no Play 2. Nunca mais... Eu não lembro depois do Play 2 fases bônus mais.
É, tem nos jogos de Wii U lá, o The Wonderful 101 é um jogo que tem fases bônus, que eu me lembro de um exemplo recente, mas ele não foi um jogo de muito sucesso, então talvez ele não seja um, sabe, uma coisa pra se lembrar desse gênero aí. Mas, cara, eu acho que Sunset Riders, se tu não jogou, se a pessoa que teve um Super Nintendo e não jogou, ela tem um desvio de caráter, e se a pessoa que jogou o Sunset Riders não escolheu o Cormano, sai da minha frente agora, sai daqui, porque esse jogo, ele merecia, acho que pelo menos uma remasterização, assim, sabe? Lançar com texturas novas, coisas assim. A trilha sonora é... Nossa, cara, a trilha sonora, acho que... Eu não lembro de um jogo que tem uma trilha sonora tão marcante e tão velho oeste, assim, quanto um Sunset Riders. Não sei de vocês o que vocês acham desse jogo, assim, mas puta que pariu, cara. É muito legal esse jogo. Então, era isso. Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente. A gente falou mais sobre os jogos westerns que a gente lembrava. A gente não fez um estudo sobre todos os jogos que saíram. Era mais aquela coisa de jogos que a gente foi lembrando, assim, conversando, bate-papo mesmo. Como se a gente estivesse no boteco tomando uma cerveja lembrando desses jogos, certo? Eu queria agradecer aqui aos lindos do Alô Roel, vindo do Rio de Janeiro, arriscando a levar um tiro.
Tô protegido. Aqui em casa tem teto.
Não, não é todo carioca que tem isso, hein?
Não, é difícil pra cacete, cara. Isso é uma evolução pra caralho aqui.
Ficou, com certeza. E também do interior, o nosso... A melhor voz do Brasil. Esse cara devia fazer a voz do Brasil, né? Obrigado, Antônio Neto, pela participação.
Eu que agradeço e um boa noite, Brasil.
Termina com... Luke, eu sou seu pai.
Teve alguém lá do...
Eu sou, cara, seu namorado.
Se não me engano, teve alguém lá no fórum que pediu pra ser citado. Vocês lembram de alguém? Eu não lembro, cara.
Ah, sei lá, cara.
Ninguém.
Quer que cite todo mundo?
Aí teve um usuário que disse, poxa, não lembraram de mim, mas eu não lembro quem foi.
Cara, com certeza você é um incompetente se a gente não lembrou de você.
Não deve ser relevante. Te odeio.
Visitem lá, então, o Fórum Retro Games Brasil, www.retrogamesbrasil.com. Vocês podem nos achar nas redes sociais, nos sigam lá, mandem mensagens. A gente lê por aqui. Era isso, então. Obrigado quem ficou com a gente. Um abraço. Falou.
Adeus.
Valeu.
Mas alguém vai partir pro Sunset Riders. Esse vai ser todo mundo falando.
Tô esperando o avião passar.
Ah, tá.
Não precisa fazer tudo. A gente, no Drink and Play, sabe o que a gente fazia? A gente fazia uma parte e aí fazia outro podcast de qualquer coisa. Entendeu?
Será que é por isso que o Drink and Play acabou?
Não, o Drink and Play acabou porque eu saí.